Então, quando a gente fala era do ódio, a gente pensa, bom, ela vai falar que hoje em dia as pessoas, as outras pessoas que estão lá fora, têm ódio. Não é isso? Que nós vivemos um monte de conflitos, de ódio. Surpresa, peguei vocês. Na verdade, a ideia dessa palestra é, sobretudo, a gente aprender a combater o nosso próprio ódio. Porque a gente perde uma energia fora do comum com isso, perde muitos momentos de realização, fecha muitas portas e todos nós estamos nessa mesma luta, nessa mesma guerra. Não é à toa que vocês vão ver que grandes civilizações, quando falam da evolução do ser humano, vão representar isso como uma guerra. Aí tem guerra para tudo quanto é canto, tem Ilíada, tem Odisseia, tem Bhagavad Gita, tem o Mahabharata. Essas mãos, o pessoal tinha uma obsessão por guerra, o que é isso? Mas é porque, na verdade, nós vivemos essa guerra dentro de nós. E um dos grandes inimigos é o ódio. É um consumo de energia fora do comum. É como você imaginar uma pessoa que acelera e sai cantando pneu, a quantidade de combustível que ela gasta para aquilo. A quantidade de combustível que a gente usa para acelerar e querer destruir alguém, eliminar alguém, tirar aquela pessoa do mundo, é uma energia muito grande. Sendo que somos um sistema fechado de economia limitada, ou seja, não somos eternos. Expectativa de vida é o quê? Hoje, cada vez temos um horizonte de vida maior, mas a expectativa média de vida, não sei, Brasil deve estar, sei lá, 70 e poucos anos, vivemos pouco. Para desperdiçar energia. E é muita. O ódio consome muita energia para ser mantido. E além disso, ainda tem isso, porque não é uma explosão. Ele se mantém na forma de rancor pela vida inteira, ou seja, eternamente você perdendo energia com aquilo. Preso no passado, preso a alguma coisa que te ofendeu, preso a alguma coisa que magoou. Estamos todos nessa. Portanto, é uma reflexão que a gente faz para tentar fazer as pazes com o passado. Porque vem um novo ciclo aí. 2026 está para começar. Você vai dizer, ah, esse negócio de 2026 não tem valor nenhum. Isso aí é só calendário ocidental. Cada canto no mundo está comemorando uma data diferente. Tem valor psicológico. Tem um valor psicológico muito grande. Porque a gente sabe que fechou um prazo relativamente grande e significativo da nossa vida. Portanto, tem valor sim. E nós vamos começar um novo ano e uma das coisas fundamentais para um novo ano é fazer as pazes com o passado, não deixar pontas soltas. Ou seja, aquelas coisas que me fizeram, aquelas coisas que eu sofri, chegar em determinado ponto e dizer: bom, eu sofri tanto, mas aprendi tanto. Perto do que eu cresci, foi bem pago, não foi caro. E realmente, quando a gente chega na idade que eu tenho, que eu não vou dizer qual é. Quando chega na idade que eu tenho, quando a gente olha para trás, a gente percebe que os momentos que a gente mais cresceu foram os momentos de mais sofrimento mesmo. Vocês já perceberam isso? A gente não tende a refletir muito quando tem sucesso, sei lá por quê. Mas quando tem alguma adversidade, que sofre muito com ela, reflete bastante e aí cresce. Então, num determinado momento, a gente tem que fechar as contas com o passado, entre aquilo que a gente perdeu e aquilo que a gente ganhou, para que a gente não fique preso ao passado e possa efetivamente recomeçar, que é um dos espetáculos que a vida nos dá a oportunidade de viver. Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que ele fala sobre o amanhecer. Amanhecer lembra muito essa questão de início de um novo ciclo. Ele diz: amanhecer é o mais antigo sinal de vida sobre a Terra. Amanhecer ainda é o mais novo sinal de vida sobre a Terra. Amanhecer e vida humana entrelaçam-se na mesma luz. Ou seja, amanhecer é um negócio fora do comum. A vida coloca uma folha em branco diante de você e diz: olha, eu confio que você consegue fazer melhor. Vai lá. Aí, recomeça. E um novo ciclo mais ainda. Nós temos uma folha em branco de 365 dias para frente. Ou seja, dá para fazer melhor. Mas para isso, estarmos soltos, sem nada que nos puxe para trás. E o ódio é um elemento que ele é mais do que instantâneo. Instantaneamente ele já faz a gente fazer muita bobagem. Mas ele às vezes se arrasta por toda uma vida. Às vezes por toda uma vida. Tá? Então tem histórias aí que não acabam mais, que vocês conhecem, de famílias que se odeiam há gerações. Tá? Não são só os Capuleto e os Montecchio lá do Romeu e Julieta, não. Isso existe concretamente no mundo. pessoas que se odeiam por gerações. A quantidade de energia perdida aí é muito grande. Então vamos pensar sobre isso e vamos ver o que está por trás desse negócio. Porque se a gente entende essa energia, talvez a gente desmonte o esquema dela. O que está por trás desse negócio? Que é tão violento, que nos rouba tanta coisa, que nos rouba tanta vida. No final das contas, morremos todos. Quem foi bonzinho, quem foi mauzinho, quem nos prejudicou, quem nos ofendeu. E tão pouco tempo de vida e nós arrastamos uma coisa que no final a gente vê que foi um estorvo, que nos impediu de ir para frente e fazer coisas novas. Né? Então vamos dar uma refletida a respeito da era do ódio. Acredito que vocês tenham achado esse tema um pouco estranho quando ouviram, mas eu acho extremamente necessário pensarmos sobre isso. Né? Quem conhece o meu esquema de palestra sabe que eu sempre começo por etimologia. É uma maneira de tentar entender as coisas, entender como é que a palavra nasceu. Quando essa palavra nasceu, ela significava o quê? No latim significa a mesma coisa que a gente tem hoje. Mas se for lá atrás, no proto-indo-europeu, você vai encontrar, e quando ela vai para o sânscrito, sobretudo, né, a vadit, que significa golpear, ferir, tá? De onde surgiu o hotel grego que foi para o ódio latino. Ou seja, está diretamente ligado à violência. O ódio em si é a raiz da violência. Essa violência pode chegar a se concretizar no físico ou não, mas no campo mental e emocional ela já aconteceu. Então, às vezes, a violência física é só uma questão de uma circunstância favorável, de uma circunstância que dê oportunidade. E nenhum de nós sabe dizer ou tem garantia se aquelas explosões de ódio nossas encontrassem uma oportunidade muito boa, até que ponto a gente não seria capaz de concretizar isso. E aí é que mora o perigo. Aí é que mora. Às vezes temos um bom karma, que as circunstâncias não nos permitiram ir muito distante. Outras pessoas têm um mau karma, como diriam os indianos, né? Que têm circunstâncias que lhes permitem concretizar o seu ódio. E aí a gente diz, ó, os infratores da sociedade, se eu não venci o ódio em mim, eu tenho potencialmente a violência pronta a explodir em qualquer esquina. Jean Paul Sartre costumava dizer, o inferno são os outros. Né? E é uma beleza esse negócio. Eu costumo dizer que são as duas maiores invenções do mundo. É a roda e botar a culpa de tudo no outro. É uma beleza, mas só tem um pequeno problema. Se é o outro que é culpado, ele é que tem que mudar, ele é que tem que evoluir, eu fico parado. E uma pessoa que não é responsável por nada que acontece na sua vida, é sempre responsabilidade do outro, eu posso dizer que ele é um irresponsável. Não é isso? Tá? Então, essa questão do outro vai criar a necessidade do segundo item ali, que é o bode expiatório. Sempre tem aquela pessoa preparadinha para você odiar. No trabalho é o chefe. No casamento é quem? A sogra, é claro. Isso. Na família é a mãe, já dizia Freud. Tudo culpa da mãe. Enfim. Sempre tem ali aquele personagem que você despeja a culpa em cima dele. E ai que não tivesse, que coisa desagradável seria. Eu estou aqui resistindo heroicamente para não contar para vocês a história dos dois pescadores. Posso contar? Posso, não posso. Então vou, vocês deixaram. Diz que havia dois amigos de uma unidade da federação, que eu não vou dizer onde é, porque para não ofender ninguém, que gostavam muito de pescar. Aí foram lá para a beira do rio, iam para a beira do rio, pescavam, pescavam, pescavam. Até que eles ficavam sozinhos ali muito tempo esperando o peixe aparecer, começaram a beber. E bebiam, 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 sua cachaçinha, levavam uns pães de queijo. Não sei de onde eles eram, não sei. Aí começaram a beber, lá pelas tantas viraram alcoólatras. Aquilo prejudicou a vida dele, foi uma confusão. Aí eles falaram, olha, nós somos amigos, vamos nos ajudar, vamos fazer um pacto, não vamos beber mais. Você não me deixa beber, eu não te deixo beber, a gente para com isso. Tá certo? Tá certo. Pararam de beber. Pararam completamente de beber, foi uma beleza, todo mundo comemorou. Aí lá pelas tantas, um amigo virou para outro e falou, uai, agora que a gente não bebe mais, a gente podia voltar a pescar, né? Se nos custa tanto, qual o problema? Vamos lá pescar. Tá bom, vamos. Dia seguinte, ele chega na porta do outro, com a sua caminhonete, abre lá a porta para o outro colocar suas coisas. Outro olha e diz: Que isso, fulano? Que foi? Que foi? Você está levando uma caixa de cachaça? Como assim? Você está me decepcionando. A gente fez um acordo, parou de beber, está lá um monte de garrafa de cachaça. Oh, você, francamente, confia em você. Aí o outro diz: Espera aí, você está me ofendendo. A gente vai para o meio do mato, fulano. Vai que uma cobra pica a gente. Cachaça é álcool. Você está me ofendendo. Ah, tá bom, me desculpe, interpretei mal. E aquele outro saco lá no fundo é o quê? Uai, é cobra, vai que não tem. Então, sabe o que que acontece com a gente? Não ofendi ninguém, não falei de onde era. Enfim. Sabe o que que acontece com a gente? Andamos com um saco de cobras nas costas. Porque quando cometemos algum erro, é a culpa de quê? Do saco de cobras. Claro! Então tem que ter, se faltar um negócio desse, seria terrível para a gente. Nós temos um esporte que é mais praticado do que futebol no Brasil, que é vitimização. Todo dia a gente se sente vítima de alguém que fez isso, que fez aquilo, que me ignorou. Chega ao ponto que se você passar um dia inteiro sem ninguém ter feito nada com você, dá síndrome de abstinência. Tem que procurar no passado. O quê? Porque é um vício realmente. Então, essa é a história do outro. Então, o outro despeja meu ódio, né? Meu ódio, minha revolta, é o inimigo, é o capeta, seja lá o que for. Essa história de que existe o bode expiatório, existe o outro que sempre está me prejudicando, é um dos elementos que são fonte do ódio. E depois o ódio por nós mesmos. Que é a frustração, não faço tudo, nada do que eu queria, não estou crescendo, olha para trás, eu não deixei nenhuma obra realizada. Ao invés de começar a arregaçar as mangas e lutar para reverter o jogo, é mais fácil ter essa tendência autodestruidora, autodepreciadora, que vai gerar um dos piores ódios, que é você não se suportar mais, nem muda, nem se suporta. Aí é uma situação de uma contradição bastante difícil. Que não é incomum vivermos esse tipo de contradição. Tá? Já falei para vocês sobre o bode expiatório. Uma outra coisa que é muito forte também, muito interessante. Eu costumo dizer nas minhas palestras que existe uma das perguntas mais simples do mundo, que é também a mais inquietante do mundo, que é: quem é você? Pense numa pergunta complicada, gente. Quem é você? Você vai dizer, ah, eu sou advogado. Eu vou falar, isso é o que você é ou é o que você faz? Se você parar de fazer isso e for fazer outra coisa, deixou de ser você? Não. Então, isso não é o que você é, isso é o que você faz. Aí você vai ficar enrolado, né? Quem sou eu? Sou aquele que mora em tal lugar, tem tal número de telefone, CPF, carteira de identidade, e-mail. Eu vou olhar para esse monte de coisa e vou dizer, você é isso? E se você perde tudo isso, deixa de ser você? Não. E aí, para onde que você corre? E esse vazio de identidade que as pessoas têm, que teria que se definir em outros termos, como é que as pessoas fazem? Elas pegam uma opinião e transformam isso numa identidade. Então, eu sou flamenguista. Quem sou eu? Flamenguista. Ou eu sou de tal partido político. Quem é você? Eu sou de tal partido político. Eu sou de tal posição ideológica. E você se identifica com uma opinião. Então, atacar essa opinião é um ataque pessoal a você. Você não questiona se aquela opinião é bem fundamentada, se é suficiente para sustentar a sua identidade. Não questiona nada, porque vai que questione. Vão tirar a única identidade que você tem aí, fica complicado. Tá? Então, define a sua identidade em cima de uma opinião, que é uma coisa bastante duvidosa, porque qualquer uma dessas posições é dual. Tá? Eu não vou aqui falar do Flamengo, porque eu vou fazer vários inimigos, mas a verdade é que o Flamengo perde de vez em quando. Nada nesse mundo é perfeito. Isso tem falhas, tem sombras, mas você se define em cima de uma opinião. Isso é uma fonte de ódio tão moderna, tão atual. Isso dissolve famílias, isso acaba com amizades. Por quê? Eu sou essa opinião. E se você é contra essa opinião, você é contra mim. Eu baseei a minha identidade na coisa mais superficial e instável que eu poderia basear. E ainda me acho fiel, porque eu sempre sustento essa opinião. E aí temos esse monte de problemas sociais por conta de ódio. Que as religiões muitas vezes vêm e diz? Não tenha ódio. Isso não é bom. Não não faça. Vem uma repressão, porque se você tiver o ódio, você vai ser castigado, isso não sei o que, blá, blá, blá. Isso é uma repressão, não é uma transmutação. Não é um processo onde você entenda o que é o ódio e o supere. Reprimir é a pior coisa que tem. Porque mais cedo ou mais tarde esse negócio explode e explode de uma maneira descontrolada. Ou seja, repressão moral em cima de uma má tendência, você está deixando aquilo tomar volume nas sombras. Vai haver uma hora que você não segura isso. Isso não muda absolutamente nada. O processo inteligente é um processo de você entender o que é isso, pegar esse negócio, elaborar e levar para outra coisa. Porque se tudo é dual, tem uma forma de levar isso para outra coisa. Claro que tem. Para quem conhece a palestra de Caibalion, tem uma passagem do Caibalion que se fala exatamente sobre isso. Que os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Então você pode pegar uma coisa e transmutar em outra. Por exemplo, uma pessoa preguiçosa pode se tornar uma pessoa ativa. Né? Uma pessoa teimosa pode se tornar uma pessoa determinada. Uma pessoa passional pode se tornar uma pessoa entusiasmada. E uma pessoa com ódio pode se tornar uma pessoa com amor. Você aprende aí, levando esse sentimento, através de uma decisão de consciência e de vontade, aprende a levando esse sentimento até outra polaridade. Aí você tem uma transmutação, não é transformação, não. Transformação só muda a forma externa. É uma transmutação de realmente aquilo deixa de existir dentro de você naquela forma. Aquela energia se apresenta agora em outra forma, muito mais benéfica. Né? Isso é uma passagem inteligente. É um processo de mudança real. Senão, repressão não é brincadeira. É uma coisa bastante... Quem conhece situações desse tipo sabe que uma pessoa reprimida em situações de pressão, quando estoura, é feita uma barragem quando estoura. Sai destruindo tudo quilômetros abaixo. Não funciona. Aí eu trouxe para vocês algumas considerações a respeito de algumas causas. Vamos ver isso rápido, para que a gente não passe muito do tempo. Medo e insegurança, nós vemos que está por trás de muitos do ódio. Você se sente ameaçado. Você tem um cachorrinho. Se tem um poodle, uma coisinha pequenininha, se ele se sente ameaçado, ele ataca. Qualquer bichinho sentiu ameaçado, ataca, por muito frágilzinho e inocente que pareça. De alguma maneira, o medo nos faz nos sentirmos acuados, ameaçados e atacarmos com uma manifestação de ódio que vai do mental para o psicológico até o físico. Então, por trás do ódio, muitas vezes tem o medo. Temos que pensar por que nos colocamos diante da vida com tanto medo. O que realmente tememos que as pessoas e as circunstâncias tirem de nós? São coisas realmente nossas? São coisas que fariam tanta falta assim? O que é que tememos tanto? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu gosto muito de Khalil Gibran, todo mundo que me conhece sabe disso, né? Tem uma passagem no Profeta que ele fala sobre as habitações e ele diz: por que trancas tanto a tua casa? O que tem de tão precioso lá dentro? Tens a preciosa fraternidade que muda o mundo? Tens a grandiosa bondade que é capaz de adoçar a humanidade? Que tens lá dentro? Se não tem nada disso, deixa a porta aberta. O que carregarem, melhor para você. Ou seja, nós temos tanto medo de perder o quê? Porque estamos sempre na defensiva. É uma boa reflexão. Reflexão para 2026. Por que eu fico na defensiva? Eu tenho medo que levem o quê de mim? O que eu tenho de tão precioso? E se não tem, é uma boa hora de começar a fazer o seu tesouro, né? Construir a sua barca, como dizia Nilakanta Sirihan. Ele dizia: olha, uma hora você vai perder isso aqui, que é a sua barca. Constrói uma barca de valores, que essa é definitiva. Ninguém vai tirar de você. O que mais temos por trás dessas causas psicológicas? Feridas emocionais não elaboradas. Ou seja, alguém te feriu no passado. Aí você fica com uma prevenção em relação a tudo e a todos. Me recordo de uma pessoa, ainda voltando para o assunto cachorro, que tinha sido mordida por um cachorro na infância. Aí, para ela, qualquer pincher era um monstro hediondo das trevas. E ficava descontrolada diante de qualquer... E, na verdade, tem que mudar, porque pincher é para ter medo mesmo. Mas um poodle, um poodle, seja lá o que for, ela ficava absolutamente descontrolada. Por quê? Uma situação da infância mal resolvida. Que gerou um posicionamento diante da vida onde todos os caninos da face da terra estavam sub júdice, ou seja, eram suspeitos. tá? Que também é uma coisa que tem que ser analisada. Um pouco de razão e ir lá e amarrar as pontas do passado, não deixar pontas soltas, um pouco de bom senso para que a gente vá diluindo esses nós, não é? Que mais? Projeção. Também projeção é uma coisa forte. Freud costumava falar sobre isso, né? Até Jung fala um pouco. Digamos que eu tenho um problema, eu sou preguiçosa. Mas eu não quero encarar isso, porque não existe coisa mais chata do que assumir que você é preguiçoso. Então eu varro para debaixo do tapete, não quero ver esse negócio. Por uma questão da lei da necessidade, que é uma lei chata, deveria ser revogada, né? Por uma questão de lei da necessidade, no local onde eu trabalho vai trabalhar o maior preguiçoso do mundo. Aí, o que que acontece? Eu varri a preguiça para baixo do tapete, de repente ela aparece diante do meu nariz e eu sou obrigada a conviver com quem? Com uma coisa que eu não queria ver. É lógico que eu vou odiar essa pessoa. É lógico. Esse infeliz não foi para qualquer lugar do cosmos. Tinha que vir para diante de mim. Você vai ver que todas as pessoas daquele ambiente percebem que essa pessoa é preguiçosa, mas ninguém tem a reação agressiva que você tem. Por quê? Não estão com uma relação interna tão ruim com esse elemento. Estão bem resolvidos, têm compaixão do cidadão. Porque se você está bem resolvido, você tem compaixão. Coitado, vai apanhar. Não sabe como a gente apanha para controlar isso. Eu sei, já passei por aí. Agora, se você tem uma relação mal resolvida com isso, vai odiar. Aquilo que rejeitamos muito violentamente do lado de fora pode estar indicando alguma coisa que a gente está colocando onde? Debaixo do tapete. Tá? Então, é uma boa possibilidade, né? O que mais que nós temos por aí? Orgulho ferido também, quando alguém de alguma maneira fere o nosso orgulho, a nossa imagem, aquilo que pensamos de nós mesmos, quando fere violentamente aquilo que nós consideramos como nossa identidade, você pode ter uma manifestação do ódio para reafirmar o seu eu, para encontrar novamente o seu lugar à luz, para novamente se posicionar com aquilo que você consideraria, com a cabeça elevada, tendo reconquistado o seu lugar. Então, orgulho ferido, quando alguém de alguma maneira não é muito diplomático e fere aquilo que você pensava que era, isso pode doer muito e pode gerar uma situação de revanche bastante prolongada. Você não vai esperar que o outro vai te pedir desculpas, você tem que chegar diante do espelho e concluir: eu não era aquilo. Se eu fosse, não teria perdido. Eu não era aquilo. Eu sou aquilo que nada nem ninguém pode tirar de mim. Seja uma boa e prolongada reflexão, pode curar, sem que você tenha que sair correndo atrás de se vingar de quem quer que seja. Santo Agostinho, ele dizia uma coisa que eu acho muito interessante. Ele dizia: olha, toda forma de vingança é uma espécie de ateísmo inconsciente. Sabe o que significa isso? Você acha que o mundo é lei da selva, que não existe causa e efeito. Se você não for lá se vingar de fulano, nada vai acontecer com ele. Então, eu tenho que ir lá e fazer, porque ele vai ficar totalmente impune. Isso aqui é lei da selva, né? Então, a visão do mundo como caótico faz com que o ser humano se torne vingativo. Se ele acredita que o universo é cosmos e não caos, existe uma ordem, existe uma lei, existe causa e efeito, que é uma das leis mais comprovadas que a gente conhece até no mundo científico, sabe que se alguém fez alguma coisa, terá que haver com as suas consequências, e eu não tenho nada a ver com isso. Então, de alguma maneira, quando alimentamos um sentimento de vingança, somos o vingador mascarado. Se eu não fizer alguma coisa, ninguém vai fazer. É um tipo de ateísmo inconsciente. Né? Manipulação ideológica, essa é forte. Uma das causas de ódio mais comuns que tem, né? Líderes políticos e religiosos frequentemente exploram o medo e a ignorância, canalizando-os contra inimigos fabricados. Assim, o ódio se torna ferramenta de poder. Então, uma beleza você canalizar o ódio das pessoas. Que aí coloca todo mundo ao teu favor. Fabrica inimigos. Olha fulano. Fulano tem pacto com o diabo. Fulano faz isso, faz aquilo. Olha, fulano não é boa gente. Ou seja, fabrica o ódio nas pessoas. É uma maneira de manipular maravilhosa. Nós temos um professor na escola, que infelizmente ele acho que não está aqui hoje, o professor José Henrique, que ele fala uma coisa muito interessante também, que eu acho, em relação à nossa cultura. Por exemplo, a questão do cinema. Cinema americano é ótimo em relação a isso. Filmes de ação, como é que eles fazem? Vem um bandido, mata o pai, mata a mãe, mata o filho, mata a filha, mata todo mundo. Aí vem um mocinho e começa a praticar a vingança. E corre atrás do bandido. E você, ali na cadeira de cinema, mata, esfola! E ele vai, aí pega o bandido, você faz assim com ele. Não é isso? Ou seja, trabalha ódio como entretenimento. É um negócio louco, isso provoca os piores sentimentos possíveis. Fica todo mundo torcendo para o cidadão ser esfolado vivo. Tá? E isso é entretenimento. Você sai dali e vai comer batatinha frita na praça da alimentação. Não é isso? Então, constantemente manipula-se o ódio do ser humano. E muitas vezes com aquela coisa que vem ali embaixo, que é a desumanização. Então, o outro não é humano. Né? O outro é reduzido a um rótulo. É um inimigo, é um herege, é um estrangeiro. O ódio se torna mais fácil. É a perda da empatia, a negação da humanidade comum. Não sei se vocês viram um filme, que eu não vou lembrar o nome agora, se alguém lembrar e me ajuda, um filme que mostrava um fato que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra Mundial, numa véspera de Natal, num campo de batalha, alemães e os inimigos, que eram franceses, não sei quem mais, decretaram uma trégua e comemoraram o Natal juntos. Vocês já viram esse filme? Alguém lembra? Feliz Natal, né? Feliz Natal é o nome do filme. Muito bonito, muito bonito. O que, que aconteceu? Foram severamente punidos. E aí veio um líder religioso para fazer um discurso para eles. Os alemães não são gente, não são seres humanos como nós. Vocês não podem nunca imaginar compartilhar nada com eles. Eles têm que ser destruídos, eles têm que ser dizimados. Um líder religioso. Ou seja, esse tipo de coisa ao longo da história sempre foi. É a pessoa de outra nacionalidade, é a pessoa de outra raça, é a pessoa do outro sexo, é a pessoa de outra opinião política. Ou seja, um rótulo para que você desumanize. Tudo menos isso. Esse fulano, cabemos todos no mundo menos fulano. Esse eu não aceito. Eu não integro. Que é um absurdo. Porque se nós caminhamos para a unidade, vamos ter que integrar todo mundo. Não tem aquela de ou eu ou fulano. Vai ser você e fulano. É um mundo onde cabemos todos ou não cabe nenhum. Ninguém vai ser excluído da unidade. Tá certo? Mas isso é muito utilizado. E ao longo da história, eram os bárbaros. Vocês lembram? Os bárbaros para gregos e depois para romanos eram o quê? Os cidadãos que não tinham alma, não tinham nada, não valiam nada. Aí depois vem na Idade Média os ímpios, os não cristãos. E lá vai, sempre tem um rótulo para dizer, pode matar que não tem alma. Muito comum e muito manipulado ao longo da história. O que mais? Causas existenciais para termos ódio. Falta de sentido. Ser humano não tem sentido de vida, porque é difícil ter hoje. Nos dizem que viver é simplesmente passar o tempo, desfrutar, realizar os nossos instintos de sobrevivência e perpetuação da espécie com o maior conforto e prazer possível. É só isso aí e acabou. Se tem alguma inquietude dentro de nós que quer mais do que isso, começamos a ficar angustiados e começamos a ter vazio existencial. E não encontramos resposta em lugar nenhum. E aí o que, que acontece? Deixa eu brigar contra todo mundo porque assim eu me afirmo. Assim eu encontro o meu lugar no mundo. Eu existo porque brigo com todo mundo. Tá? Porque, na verdade, quando começamos a ficar angustiados, é o melhor de nós que está querendo nascer. Que é a nossa essência divina e tem algo a dizer ao mundo. E que não se conforma com uma mera sobrevivência. Quer mais. Mas nós não compreendemos isso. E então começamos a nos sentir deslocados, começamos a nos sentir um forasteiro no mundo. E aí temos que lutar contra tudo e contra todos. Muitas vezes... Esse tipo de angústia existencial é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Significa que algo está despertando dentro de você. Mas se você não entende, pode gerar uma revolta contra a sociedade. Vocês lembram daquela história que eu conto em 11 cada 10 palestras que eu dou? Que é quando Sócrates fala que a mãe dele, Fenaretes, era uma ótima parteira, mas não poderia dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Quando uma mulher está grávida, não tem jeito, ela tem que dar à luz. Se você está inquieto, está angustiado, é porque você tem que dar à luz a um sentido de vida mais humano. E não tem jeito. Se você, imagina uma mulher que está prestes a dar à luz e não quer deixar a criança nascer. A angústia, o sofrimento. E dar à luz é uma coisa boa, é um momento glorioso da nossa vida. Só que não, se não sabemos, ficamos tentando reter isso. E isso provoca muita dor. Eu fico imaginando se muita gente que está sofrendo no mundo não está sofrendo, na verdade, um trabalho de parto, que ele não está entendendo e não está querendo deixar nascer. Então, isso pode provocar ódio. Ódio contra um mundo que não o entende, um mundo no qual ele não se encaixa. O que mais? Isolamento. Eu costumo dizer que solidão é estar desacompanhado de si mesmo. Uma pessoa que não consegue, que é mais ou menos uma consequência do outro ali em cima, né? Não consegue se encontrar, não consegue saber o que ele veio fazer aqui, não tem identidade, ele começa a ficar vazio, desagregado. E isso vai fazer com que ele crie uma separação dolorosa que se converte em raiva e comportamento antissocial. Ele sabe tão pouco de si mesmo que foge, inclusive, da solidão. Porque não quer esse confronto com a sua própria consciência, porque sabe que não vai ter o que dizer. É uma coisa engraçada, às vezes você sabe quando o seu vizinho está sozinho em casa, porque ele liga a televisão, ele liga o rádio, ele vai para o computador, ele tem que ter coisas que o puxem para fora. Ele tem medo desse confronto com ele mesmo, porque sabe que vai encontrar vazio e angústia. E isso vai gerando, então, esse tipo de deslocamento social, que muitas vezes a pessoa se sente rejeitada, ovelha negra. Isso provoca, vocês já viram muitas vezes, esses desajustados nos Estados Unidos, chegam com uma arma, saem atirando em todo mundo. Às vezes um adolescente dentro de um colégio sofre bullying, não consegue encontrar o seu grupo, a sua tribo. É bem esse perfil. Né? Se revolta de uma maneira tal que pega uma arma e sai atirando em todo mundo, naquele mundo que não o aceita, que não o entende, que não o integra. Isso é uma raiz de ódio muito forte. Causas espirituais. Falta da percepção da unidade. Se existe uma coisa que me inspira, que para mim eu acho muito, muito, muito bonito, a última entrevista que Carl Jung deu à BBC. Ele convida, a última, isso está na internet. Chegou uma hora que perguntaram para ele, Jung, o senhor acredita em Deus? Ele disse, não, não acredito. Porque Deus não é uma questão de crença, é uma evidência. Eu não acredito, eu sei. Gente, que coisa bonita. Sabe o que significa isso? Vida interior. E quem tem vida interior percebe a unidade como uma realidade. Ele percebe que ele não é algo separado. Ele percebe que ele é parte de uma grande família, de um corpo que é a humanidade. Ele sente essa unidade. O professor Jorge Angeli Braga, que é o fundador de Nova Acrópole, ele tinha um exemplo que também uso muito, que eu acho maravilhoso. É como se você imaginasse que você está na beira da areia, faz um suco e faz outro suco. O primeiro é feito de areia, o segundo é feito de areia, o intervalo é feito de areia. Portanto, você tem ali uma areia momentaneamente diferenciada. Tudo e todos somos areia. Também o exemplo do Sutratma indiano, né? Que ele diz que cada um de nós é uma continha de um colar. Por dentro de todas, passa um único fio. Ou seja, se buscar a sua essência, você vai encontrar um pedacinho desse grande fio que é a essência de todo mundo. Ou seja, a unidade é uma realidade. E quando você a percebe, quando você a sente, significa você ter um contato íntimo com Deus. Porque unidade é atributo de Deus por excelência. Portanto, Deus deixa de ser crença e passa a ser evidência. Passa a ser uma percepção. Eu percebo que se a unidade existe, se a unidade é real, a maior parte de mim são os outros. E sinto isso como algo vivencial. Tá? Quando não temos essa experiência, a convivência se torna tremendamente difícil. Quando não temos essa experiência, a negação do outro parece que de alguma maneira vai te destacar. E ainda tem a bendita sociedade, os caras falavam sobre isso ainda há pouco, dizendo que para você ter êxito, você tem que deixar um monte de gente para trás, que é a tal da competição. E nós vivemos isso, que é o tipo da coisa complicada e que baixa a nossa consciência. Então, eu costumo dar esse exemplo nas minhas aulas. Você participa de uma maratona de rua. Aí chega para o seu amigo de trabalho e diz, tirei em primeiro lugar. Que maravilha! Quantos competidores tinha? Tinha 1.000 competidores. Em que lugar que eles tiraram? Todo mundo ganhou, todo mundo tirou em primeiro lugar. Ah, acabou a graça da tua vitória, não é isso? Acabou a graça, ainda que a marca de tempo seja a mesma. Para que a tua vitória tenha alguma graça, você tem que deixar 999 derrotados lá embaixo. Isso é uma coisa que a gente tem que perceber que pesa sobre nós. O êxito, o destaque, destaque-se, suba sozinho e um monte de fracassado lá embaixo morrendo de inveja. Isso é o sucesso na nossa sociedade. E nós achamos que com uma mentalidade dessa vamos ter fraternidade, solidariedade, unidade, seja lá o que for. Não vai ter nada, não vai dar. A gente teria que trabalhar uma mentalidade em que você recebeu um prêmio no seu trabalho, um reconhecimento. Se todo mundo recebesse também, a alegria seria a mesma? Você tinha que se garantir isso. É quebrarmos esse ciclo vicioso maluco, onde temos que pisar nas costas de fracassados para ter sucesso. Tá? Então, essa ignorância da unidade e também o desequilíbrio interior. ou seja, falta de capacidade de sublimar, tirar a energia desse ódio e levá-la até uma energia afetiva, uma energia de amor. Não sabemos construir o amor. Não sabemos como é que a gente pega, diante de um ser humano que não sentimos nada, como começamos a construir as bases de um sentimento amoroso. Perdemos a tecnologia do amor. A humanidade que sabe construir foguetes para desviar o curso de um cometa. Porque estavam suscitando um dia desses fazer isso com um cometa. Sabem fazer. E não sabem construir um sentimento amoroso. Nós ainda somos tão imaturos emocionalmente que é um negócio escandaloso. Aquele racionalismo que falava o professor dos Carlos, nós desenvolvemos demais. Racionalismo para gerar coisas. Mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista de coração, somos todos uns adolescentes. Nós vemos que amor é paixão, que é um negócio que te atropela e você não anota nem a placa. Não é isso? Ou te atropela ou não te atropela. Então você não sente nada. Não sabemos construir amor. Então não tem como você pegar essa energia e levar para lá. Eu me recordo de uma história que eu conto demais, porque eu gosto muito dela e eu sou cheia das historinhas. Né? Que eu morava em João Pessoa, fui lá fazer a nova própria, minhas filhas eram pequenas. E aí, toda vez que eu chegava à noite em casa, elas já estavam dormindo, tinha um boneco na minha cama. Eram as meninas superpoderosas, as bananas de pijama, seja lá o que for, toda noite eu dormia com algum. Aí um dia eu parei para pensar, bom, por que que elas fazem isso? Elas sentem a minha solidão e tentam, na medida das possibilidades delas, fazer alguma coisa para atuar sobre essa solidão, para resolver. E aí eu pensei, bom, isso é um sintoma do amor. Sentir a necessidade do outro e até o limite das suas possibilidades para preenchê-la. É um sintoma ou é uma causa também? Se você se coloca diante de uma pessoa que você não sente nada, tenta sentir as necessidades dela, não os desejos, o que ela necessita para crescer. E todos os dias vai até o limite das suas possibilidades para atender essa necessidade. Faz isso hoje, faz amanhã, faz semana que vem, faz mês que vem. Quando você olhar, o amor não está lá? Tá, meus caros. Só tem valor moral o amor que pode ser ordenado pela razão, isso dizia Immanuel Kant. Nós temos que aprender a fabricar amor. E aí você tira a energia do ódio e leva para lá. Se você acha que amor é uma coisa passiva, você está falando de paixão e não de amor. O amor concreto, real, esse que perdura, ele é construído, tá? Por um ato de vontade. O amor pode ser construído. Aí você extrai toda essa energia do ódio e leva para lá. Tá? E nós já não sabemos mais como fazer isso. Em síntese, o ódio é uma expressão de uma alma ferida, uma defesa da personalidade insegura e uma distorção do amor que ainda não aprendeu a se expressar. Já entendemos. Essa energia era para usar para o amor. E se usasse, dava para construir um bocado de coisa. Porque é forte o tal do ódio. O bicho tem uma energia fora do comum. É forte. Se canalizasse isso para outra coisa, dava para construir um bocado de coisa. O antídoto não é o moralismo. Não odeie, mas a compreensão de si mesmo, do outro e das causas mais profundas da dor. Então, vou refletir com esse negócio. Eu vou refletir sobre esse é meu comportamento, essa é a minha tendência, e vou ver como é que eu diluo isso, pego essa energia e levo para outra coisa. Sempre brinco que a minha avó, ela costumava dizer que eu era teimosa feito uma mula manca. A verdade é que eu nunca soube por que a mula era manca. Mas você pega uma coisa desse tipo, leva e transforma em determinação. Vontade de levar as coisas até o final. Qualquer energia nossa, você pega e leva para o outro lado, se realmente quer. Canaliza a vontade, polariza e caminha para lá. Sem pressa e sem pausa, com disciplina, com ritmo. O antídoto não é o moralismo, mas a compreensão de si mesmo, do outro e das causas mais profundas dessa dor que se esconde por trás do ódio, esperando uma revanche. Onde há entendimento, o ódio não sobrevive. E aí algumas reflexões finais que eu propus para vocês, para a gente fechar. Vejam só, importante a gente pensar nesses termos, não é? Algo, alguém torna-se um gatilho para o que pior de nós vem à tona. Seja uma pessoa tem um defeito, digamos que ela tem, porque às vezes nem tem. Às vezes nós fabricamos isso por alguma sombra que projetamos sobre essa pessoa. Mas digamos que ela tem um defeito. E esse defeito traz o pior de nós à tona. Então significa que essa pessoa está nos dominando. Ela tem um poder sobre nós. Diante de tal defeito, eu não me controlo. Isso é perigoso. Significa que eu estou escrava de determinadas coisas. Eu tenho que procurar dentro de mim o que é que está por trás desse gatilho. Por que eu sou tão vulnerável a essa situação? Não suporto pessoas assim. Por quê? O fato das pessoas serem assim é um defeito moral delas, que tem que ser tratado. Por que tem que me afetar tanto? Por quê? E por que afeta a mim e não afeta a outros? Porque exatamente esse ponto é intolerável para mim. Nós temos que perceber que é um erro básico. E não estou dizendo, não me isento disso, todos sofremos disso. É um erro básico transferirmos para os outros os direitos de dizer como estaremos. Então você acorda de manhã, sai de casa, vai na panificadora, o padeiro te trata mal. Acabou teu bom humor. Você acordou cantarolando e assoviando junto com o sabiá. Na primeira padaria roubaram teu bom humor. Ou seja, o padeiro é teu amo. Isso? Ele decide o estado de espírito que você vai ficar. Aí o cidadão faz uma grosseria com você no trânsito, te coloca com ódio. Tem certas expressões humanas, gente, que são pior do que expressões animais, não é isso? Às vezes o ser humano sabe ser animalesco de um jeito que o animal teria que caprichar para fazer isso. Não é assim? E, no entanto, você passa pela rua, um cachorro late para você, você não late para ele, ou late. E tem certas coisas que o ser humano faz que são pior do que um latido. Por quê? Porque chegamos exatamente ao mesmo nível e respondemos na mesma moeda. Por que isso? Tira as nossas rédeas da nossa vida da mão da nossa consciência. Temos que procurar. Essa atitude está tirando as rédeas da vida da minha mão. Ou seja, esse tipo de comportamento está me escravizando. É uma boa reflexão para superarmos isso. Não tem outra forma. Se não refletir e fazer um planejamento para aprender a superar isso. Tá? Ou porque nos feriu, ou porque se assemelha ao que nos feriu, ou que nos fere internamente, ou porque nos convenceram que poderá nos ferir. Ou seja, aquela coisa de achar que aquela lei de alguma maneira ou nos afetou ou vai nos afetar. Né? Enfim, há algo em nós que desejaria matar, eliminar, destruir, banir da face da Terra. Eu me recordo até hoje que teve um crime hediondo que aconteceu em São Paulo. Teve uma pessoa que saiu do norte do país, pegou um avião, foi para São Paulo, só para pichar o muro dos assassinos, para dizer que bandidos, monstros, não sei o quê. Falei, gente, olha, cuidado. Cuidado, você tem certeza que todos os bichos que estão dentro de você são tão inocentes e passivos assim, que diante de uma situação de muita tensão, você também não ficaria violento? Essa atitude de cruzar o país para ofender alguém já é suspeita. Já é suspeita. Ou seja, cuidado. O que, que o budismo dizia? Que quando um ser humano cai, algo de nós vai ao abismo com ele. Quando um ser humano se eleva, algo sobe aos céus com ele. Vamos ter que resgatar esse que cai no abismo. É parte de nós. Somos um. Cuidado com o excesso de ódio com aqueles que cometem erros. Porque a natureza humana de cada ser humano é uma composição de todas as possibilidades humanas. Segundo o que dizia Jung, aquilo que você vê e você controla, você domina. Aquilo que você não vê, te domina. Então, muito cuidado, porque temos muitos elementos aí que não controlamos tão bem assim. Tá? Nenhum de nós, não acredito, que não haja um momento no teu passado onde uma pessoa aprontou um negócio que tirou tanto do teu cérebro que você diz, eu tenho vontade de matar fulano. Nunca pensaram nisso? Ah, como diria o Rolando Lero, né? Não me venham com churumelas. Claro que a gente pensa, claro. Agora, o que faltava para a gente levar esse negócio à concreção? Não sei, não sei. Mas que a gente já pensou isso, já pensou. E quem provoca isso? O ódio. Seríamos mesmo capazes de algo assim? Talvez, dependendo da circunstância. Dependendo da circunstância, quem sabe, né? Podemos conviver com esse risco? Devemos conviver com esse risco? De que o nosso ódio escape das nossas mãos em algum momento, numa circunstância que a gente não controle? Não devemos. Não podemos correr o risco desse. Cauda pavones é um conceito da alquimia medieval. A cauda do pavão. Que diz que num determinado momento, quando o homem busca conhecer a si mesmo, ele vai abrir a cauda do pavão. Ele vai ver todos os olhos da humanidade, todos os defeitos da humanidade e também todas as qualidades da humanidade em potencial dentro dele. Como eu já falei, existe aquilo que você controla e aquilo pelo qual você é controlado. Viu, controla. Não viu, está sendo controlado e não sabe nem pelo quê. confrontar e dominar esses impulsos mais uma vez, segundo a alquimia medieval, é obra negra, descer os porões da consciência e ver todos os bichinhos que estão te dominando. Intolerância a quê? Medo de quê? Orgulho ferido pelo quê? E aos porões da consciência, identificar essas coisas e desarmar esses gatilhos. Ninguém de nós sabe até onde seríamos capazes de ir numa situação extrema. Então, é muito importante que a gente desarme esses gatilhos que nos tornam agressivos e que sugam a nossa energia de vida e nos prendem a situações que já eram para ter sido superadas. Porque se fulano gerou uma causa, ele vai sofrer o efeito. Nós vamos falar sobre isso. Mas que não seja através de mim. Que não seja através de mim. Uma pessoa tem karma de ter que tropeçar? Bom, não vai ter jeito, ela vai ter que tropeçar. Mas eu não quero ser a pedra. Eu quero ocupar outro papel no palco do mundo. E não de pedra, de tropeço de ninguém. Eu tenho dignidade, eu tenho amor próprio, eu quero um personagem melhor do que esse para o meu drama no mundo, a minha passagem pelo mundo. E vamos lá. Fácil? Claro que não. Trata-se de uma selva. Falei para vocês, todos os grandes épicos da humanidade têm guerra. É a guerra interior, que o homem sempre viveu e deixou isso para a gente como herança. Instinto de sobrevivência patrocinado por mente e emoções. Isso é o ódio. Instinto de sobrevivência, o medo, o sentimento de perda, patrocinado pela mente e pelas emoções. Considerar a pior das opções, que nem sempre é verdadeira. Porque muitas vezes, como eu falei para vocês, o erro está mais em nós do que no outro. Mas digamos que está no outro. Que o outro realmente cometeu uma coisa imperdoável. Tá? Que ele realmente está errado. Ele merece, então, a rejeição a princípio. Mas eu mereço cometê-la? Respeito por si mesmo, mereço carregar todo esse lixo em mim só para punir os demais? Então imagina que uma pessoa te disse uma coisa muito, muito, muito grosseira. Ela realmente disse, você não inventou. Essa pessoa te disse essa coisa grosseira. O que a gente deveria imaginar? Bom, você merece ouvir uma resposta. E com certeza ouvirá de alguém, porque o universo é causa e efeito, mas não de mim. Você merece ouvir, mas eu não mereço dizer. Sabe por quê? Eu me respeito, eu tenho dignidade. Você merece uma consequência, merece. Mas não, não vai vir de mim, porque eu me respeito. A pessoa, sei lá, te cortou no trânsito, em algum momento ela vai sofrer alguma coisa no trânsito. Mas não vou ser eu que vou correr atrás dela para dar outra cortada nela. Eu não mereço ir tão baixo. Eu me respeito. É tão engraçado hoje que a gente está tão sem noção das coisas que as pessoas se orgulham de ter um comportamento animalesco. A gente associa isso à coragem. Olha como eu sou forte, corajoso. Uma vez eu estava passando pela rua, desculpa, eu sei que o tempo está pouco, mas tem umas histórias que eu acho interessantes. Estava passando pela rua, tinha duas pessoas conversando. E um deles falou, você mexer comigo, eu viro bicho. Mexe comigo não, que eu viro bicho. Eu falei, gente, que orgulho de virar bicho. Virar ser humano que eu quero ver. Virar bicho é a coisa mais fácil do cosmos. Virar ser humano que eu quero ver. Como é que se orgulha disso? Nós temos uma série de confusões desse tipo. De achar que agressividade, violência, força é uma pessoa corajosa. Para Platão, coragem é o quê? Manter o domínio da razão diante de situações limites. Isso é a República de Platão. Ninguém fere o outro sem ferir primeiro a si mesmo, profundamente. Então eu me expus, eu desci, eu fui ao nível dele. Não tem jeito, eu acho que tem jeito. É uma passagem da história da América pré-colombiana, né? Os espanhóis chegaram, colocaram os incas contra a parede e chegaram para eles e perguntaram por que que vocês não reagiram da mesma maneira que a gente tratou vocês? Na hora que a gente saía, por que que vocês não atacaram mulheres, crianças, não mataram todo mundo como a gente fazia? Por que não queimaram os alimentos como a gente fazia? Por que não usaram as nossas armas contra nós mesmos? Por que que não aprenderam e não responderam à altura? Aí um dos líderes incas da época teria dito o seguinte, nós, incas, só queremos a terra se for para ficar de pé sobre ela. Para rastejar sobre a terra, a gente prefere deixar para vocês. Entende o que é isso? Eu vou brigar com dignidade até o final. Eu não quero vencer a qualquer preço não vale a pena. Dignidade, existe algo dentro de mim que merece respeito. Existe algo divino dentro de mim, que eu não posso arrastar para a lama. Se eu não respeito a mim mesmo, eu não sei respeitar ninguém mais. É fundamental, é ponto fundamental da convivência. Eu respeito a mim mesmo, eu aprendo a respeitar os demais. Saúde depende, também merecemos todo esse ódio? A saúde depende de que tudo que vive em nós seja construtivo. Saúde, no plano mental, emocional, físico, tudo que vive em nós é sadio e construtivo. Isso é fundamental. Isso é uma noção oriental de saúde, né? Equilíbrio. Tudo que vive em nós seja construtivo. Toda essa energia redirecionada dá para fazer muita coisa. A energia do ódio redirecionada dá para amar muito, dá para construir muito, dá para fazer muita coisa no mundo que tem tantas necessidades. Uma pessoa amada cresce porque desenvolve a capacidade de perceber e expressar o amor. Uma pessoa odiada ou maltratada se torna pior do que é. Isso é Platão, mais uma vez, na República. Ele diz, um cavalo, quando é maltratado, se torna pior quanto às qualidades de um cavalo. Um homem maltratado se torna pior quanto às qualidades de um homem. Ou seja, ao odiar alguém, você está tornando ele pior, você não está consertando essa pessoa. Aí ele vai aprender, não aprende nada. Fica com mais ódio, com mais revolta, vai aprontar mais. Ninguém melhora por ser maltratado, por ser odiado. Não existe isso. As pessoas crescem com amor, não crescem com ódio. Nunca aconteceu, nem nunca acontecerá. Como diz a própria tradição budista, nunca o ódio será regenerador. É sempre o amor que é regenerador. Portanto, você não vai ajudar essa pessoa. Ela não vai crescer com isso. Muito pelo contrário, você vai afundá-la ainda mais. Ela vai ter mais ódio para distribuir. Não confundir ódio com sentimento de justiça. Justiça, segundo Platão, dá a cada um o que lhe corresponde. A vida vai dar a essa pessoa o que lhe corresponde. Se me couber decidir sobre essa pessoa, vou tentar ser justo com essa pessoa. O ódio só vai atrapalhar. Posso contar para vocês uma fofoca da vida de Platão? Revista Caras da Antiguidade? Acho que alguns devem conhecer, outros não. Diz que Platão, vejam bem, é um filósofo de referência na história da humanidade. Diz que um dia ele tinha um criado que aprontou alguma coisa com ele, que a história não diz o que foi. Mas parece que foi uma coisa séria. Ele tinha muita confiança nesse criado. Ele sai de casa, vai na academia, chama o sobrinho dele, Espeusipo, e diz, vai lá e julga para mim. Porque nesse estado emocional que eu estou, eu não julgo ninguém. Por quê? Com ódio, com cólera, você não é justo. Não pense que ódio é sentimento de justiça. Não é. Com ódio, com cólera, ninguém é justo. Nós que somos pais e mães sabemos disso. A criança fez uma travessura, te irritou, não puna na hora. Depois a gente conversa. Você vai ser desproporcional, vai gerar um trauma. Com ódio não se toma decisão nenhuma. Portanto, ódio não tem nada a ver com justiça. O que mais? Que todo mal encontre sua punição. Mas que não seja eu a punir. Eu não quero ser esse personagem nesse drama. Okay? Lógico, se a pessoa tiver que tropeçar, vai tropeçar. Mas eu não quero ser a pedra. Se a pessoa tiver que cair, vai cair, mas eu não quero ser o abismo. Não é esse personagem que eu quero desempenhar. Muito pelo contrário, eu quero e devo gerar luz e levar luz. Todo ser humano sofrerá o suficiente para mudar de direção e crescer, mas que não seja eu o agente desse sofrimento. Não é isso que eu queria deixar como rastro no mundo. Eu queria ser fator de soma e não de subtração. Eu queria deixar o mundo um pouquinho melhor do que aquele que eu encontrei, e não pior. E o ódio não vai melhorar nada nem ninguém. Que de mim só venha a luz, que eu ame profundamente a luz e me identifique com ela, que eu a sirva, que eu seja um servidor da luz. Essa frase aqui que eu acho bem interessante, de Bertrand Russell, que ele fala sobre o que acontece hoje, é um fato, e a gente tem que saber, perceber, para podermos nos opor a isso inteligentemente. O coração humano, tal como a civilização moderna o modelou, está mais inclinado para o ódio do que para a fraternidade. Tudo no nosso mundo nos inclina para o ódio. Tá? Todas as atividades. Até uma coisa, sei lá, uma atividade esportiva, que antes era uma competição sadia, hoje as pessoas se odeiam, porque tem um time diferente, porque torcem por coisas diferentes. Tudo virou motivo para ódio. A nossa cultura cultiva o ódio. E nós temos que estar conscientes disso para podermos nos opor a isso, como um ato de vontade. E por último, uma frase, gente, que eu gosto muito de um escritor que na Nova Acrópole faz muito sucesso, né, que eu já tive a oportunidade de conversar com ele em uma ocasião, que é Steven Pressfield. Tem uma passagem de uma obra dele Ele fala uma coisa que eu acho maravilhosa. Num determinado momento, quando você se sentir meio perdido, está sem forças para lutar contra o ódio, está vivendo um momento meio angustiado, ele diz que ele tem uma frase que ele pronuncia para ele relembrar quem ele é e o que ele veio fazer aqui. Evidentemente, eu peguei emprestado, né, porque ele não cobra direitos autorais, e eu uso essa frase para mim, que é essa que eu gostaria de deixar como finalização para vocês. Que eu tenha um único propósito, empurrar a humanidade para frente, um milímetro que seja, em seu longo caminho de volta a Deus. Então, quando vem aquele impulso de que ele destruiu, pera, quem sou eu? A identidade que a gente está procurando. Eu sou um ser humano que veio ao mundo para empurrar a humanidade para frente, um milímetro que seja, em seu longo caminho de volta a Deus. Qualquer coisa que esteja fora disso, não sou eu, portanto, não é para mim. E assim, dissolvendo e diluindo esses impulsos que causam prejuízo terrível no mundo atual. Terrível. Temos nesse momento 8 guerras acontecendo no planeta Terra. Nós temos um prejuízo tremendo que é resultado do ódio. Nós temos que lembrar quem somos. Se não empurro a humanidade em direção a Deus, eu estou fora. Não é caminho para mim. E de tanto cultivarmos essa identidade, talvez consigamos, num determinado momento, nos libertarmos desse tirano. Eu torço por todos vocês. Muito obrigada. Se você gosta dos nossos conteúdos, saiba que na Acrópole Play, a plataforma de streaming da Nova Acrópole, você encontra mais de uma centena de palestras e séries inéditas que gravei especialmente para lá. Experimente gratuitamente por 7 dias e aproveite essa jornada de conhecimento e inspiração. E ao assinar, você também apoia o programa Crianças para o Bem, que transforma vidas por meio da educação e dos valores humanos.